caldo nu, caldo nu.
A música, a poesia, o bate-papo, a alegria e a inspiração contagiante de um bom boteco agora virou podcast. Rádio Boteco. Pega uma cerveja gelada e toma como tira gosto este caldo cultural.
E a gente inicia essa edição com uma homenagem ao poeta Erickson Luna, que se vivo estivesse, teria completado 65 anos no dia 2 de abril. Choveu e a lama em Santo Amaro, nas ruas, nas casas. Vós contornais, eu não. A mim a lama não suja. Em mim a lama não suja. Eu sou a lama das chuvas que caem em Santo Amaro. Vosso escote pode me sujar por dentro, cachaça não. Vosso perfume pode me sujar por fora, suor nunca, porque sou suor, a cachaça e a lama das chuvas que caem em Santo Amaro das Colinas.
Chega mais, chegou a quinta-feira, estamos no ar, muito obrigado a você. A gente sempre pede para você compartilhar, divulgar os nossos podcasts, não deixe nosso programa parar. A produção é de Cajá Freire, como você sabe, Fabiana Coelho, e eu, Firmo Neto, hoje conversando com Genival Poeta e com Levi Chico Brito, dois artistas importantes. Vou começar justamente perguntando para o Genival sobre um dos seus trabalhos, o livro Pernambuco, das Pontes às Cancelas. Esse foi o seu primeiro trabalho, né, Genival? Fala um pouquinho dele, como é que foi a produção e como é que foi, inclusive, o resultado final dessa obra.
Esse livro, Pernambuco das Pontes às Cancelas, nele eu conto parte da história de Pernambuco, faço um passeio por várias regiões do Nordeste, da capital para o interior. Por isso, Pernambuco das Pontes às Cancelas. São as cancelas aqui do Agreste Sertão. Esse livro, na verdade, meu caro amigo, é um registro das coisas boas que temos. Eu faço um passeio pelas lutas que já teve nesse estado, sabe? Pelas lutas libertárias, sabe? Eu falo da origem do nome Pernambuco, dos povos da floresta, das comunidades quilombolas, né? Das aldeias indígenas que temos espalhado aqui pelo interior, sabe? Sua vivência, seus costumes, suas crenças. É um livro na perspectiva do cordel, na cestilha. É um livro de 184 cestilhas. Eu encerro o livro explicando os elementos da bandeira da Revolução, a bandeira de Pernambuco. Por que isso? Porque a gente ama a nossa bandeira, a gente é apaixonado pela beleza da nossa bandeira, mas a maioria de nós não conhece a história, né? Da criação da nossa bandeira, não conhece a história libertária do nosso povo, né? Com essa história de luta do nosso povo. Então, por isso eu resolvi fazer esse livro, porque também aqui no interior é muito comum, muitos poetas, amigos meus, né, conhecidos nossos e outros que eu não conheço, é muito comum falar do Nordeste em poesia a partir da fome, sabe? Da miséria. Nosso povo não é somente, não se resume à fome, à seca, à miséria. Nosso povo também é rico, sabe? Economicamente e na sua essência, na sua cultura, na sua arte.
Olá, Levi. Olá, Genival. É um prazer estar aqui conversando com vocês em mais uma edição da Rádio Boteco. E eu sempre gosto de começar o bate-papo com a mesma pergunta, que é o seguinte: como tudo começou? Como é que começou aí o interesse de vocês pela música, pela arte, pela poesia? E como isso se desenvolveu ao longo da trajetória de vocês?
A poesia e a música chegou na minha vida cedo. Eu é que era muito tímido, certo? E demorei muito quebrar a casca da timidez e poder externar meus pensamentos, minhas ideias, né? Quando eu fiz 16, 17 anos, eu usava os meus escritos, que eu escrevia e escondia, né? Não deixava ninguém ver, depois jogava fora, achava que não prestava. E eu resolvi, né? Entre 16 e 17 anos, resolvi externar aos poucos, mas eu fazia isso, eu usava meus escritos, né, para conquistar as meninas, né? Nem sempre deu certo. Uma coisa que deu certo é que, mesmo aquelas que não me queriam, elas diziam: olha, você escreve bem, isso é bacana, não sei o quê. Então isso foi me encorajando a externar mais coisas, né? Quando eu cheguei aos 30 anos, que fui fazer um curso de expressão vocal no IFPE de Pesqueira, Unidade de Pesqueira, foi lá que eu rompi a casca da timidez e foi lá onde eu subi no palco a primeira vez para cantar e foi lá onde eu subi no palco a primeira vez para declamar poesia. Mas como meu pai era boiador, né, meu tio violeiro, meu pai era apologista da poesia repentista, né, da cantoria de viola, então ele fez muito encontro lá na minha casa e foi isso, sabe, que me encantou bastante e que me fez enveredar nesse mundo da poesia, da declamação. Eu não fazia antes, como eu já falei, por conta da timidez, mas aquilo ficou ali na minha cabeça e eu pensava comigo: um dia vou conseguir fazer isso. Até que chegou o dia que eu digo: agora não dá mais não, vou ter que quebrar a casca da timidez, enfrentar o medo, e assim foi.
Fabiana, eu sempre gostei de música e tudo começou nos anos 80 no Liceu de Artes e Ofícios de Pernambuco. A direção da escola eram pessoas influentes no meio da cultura local, pernambucana, e levava os alunos sempre para assistir um show musical, peças teatrais ali no Teatro São Isabel. Eu fui acompanhando todo esse movimento dentro da escola e fui tomando gosto, conheci um colega chamado Alexandre Riva, que ele tocava violão, ele levava o violão pro colégio, e na hora do recreio ele descia e ia tocar o violão. E todo mundo ficava cercando ele ali, eu também estava naquela roda ali assistindo, né, observando. As meninas tudo em volta, pronto, eu disse, perfeito, eu vou aprender a tocar violão. Até hoje não aprendi. Eu toco um pouquinho só para mim mesmo, para compor minhas músicas, mas acho que ainda vou aprender a tocar violão.
Perguntar aqui para o Levi Chico Brito, conta para a gente aí qual a importância desse trabalho cultural dentro da escola, justamente para despertar no jovem, né? Não, é isso que eu quero fazer, é disso que eu gosto.
Amigo Firmo Neto, é importante a arte nas escolas. O que aconteceu comigo poderia estar acontecendo hoje em todas as escolas públicas do país, levando arte e cultura para melhorar nossa juventude.
E como a gente está na Rádio Boteco, essa pergunta é o seguinte: o que é que arte tem a ver com boemia?
Em muitos casos, a boemia e a arte caminham junto. Na minha visão, são parceiras, né? A arte, ela é libertária, né? Eu sei que muitos tentaram e ainda tenta sucumbir à arte de muitos artistas, né? Isso já aconteceu, inclusive, comigo em algumas sociedades que eu participei, né? Sociedades literárias que eu participei. Mas ninguém aprisiona a arte. A arte é sinônimo de liberdade. E é libertária. Sentar numa mesa de bar para tomar uma cerveja com amigos, entendeu? É sinônimo de não apenas lazer, mas de liberdade. E também de dizer o que se pensa enquanto você saboreia uma deliciosa cerveja gelada, né? Uma boa cachaça. É ali onde você discute coisas sobre o social, sobre cultura e arte também. É ali onde você senta para ouvir uma boa música e dizer: me dá uma dose aí, né, dessa cachaça, me dá uma cerveja aí. É onde você confidencia seus amores perdidos para alguém que você confia. Então, eu acho que boemia e arte, elas caminham juntas, sim. Tem gente que não canta, não declama, não escreve, mas não consegue sentar numa mesa de bar, ou seja lá qual for a festa, se não for para ouvir uma boa música.
Quase todo artista tem uma alma moderada ou extremamente boêmia. Comportamento natural de cada um. Também, acho que aí também ajuda no processo criativo.
E a gente encerra esse primeiro bloco com um trecho do poema Flor Minicídio, de Genival Poeta, e a música Baby Lua, de Levi Chico Brito.
Sei que foi assassinato a morte das 11 horas. A orquídea já não flora, morreu no anonimato. Despancamento e maus tratos já morreram as bromélias. Sucumbiram as camélias pelas mãos dos seus algozes. e assim calaram as vozes de centenas de laelhas. Cansadas de tantas idas em busca de alguma ajuda, deceparam duas mudas de joviais margaridas. Foi triste a despedida da bela trans Yasmin. Tantas flores no jardim, seu petalar não fulgura, pois mora na sepultura por causa de gente ruim. Sempre alvo do racismo, belas Marias Pretinhas, ainda quando novinhas foram vítimas do machismo. As ofensas do fascismo torturam as cantileias, causando mil cefaleias a quem clama por justiça, e a tirania mortiça ceifaram as azaleias. Os supapos e açoites não tiveram solução. Quem sofreu a agressão foi uma dama da noite. Ainda há quem acoite essa tal impunidade, pois essa banalidade favorece o agressor, libertar o autor do estupro contra Jade.
Convidar todo mundo pra rua, pra ver como está a lua, eu conquistar a lua. Como quem pisa em algodão, sigo a passear no coração lentamente, na direção da luz, da minha alucinação. Depois de vê-la nua, sair debaixo de um lençol de nuvem, flutua maravilhosa. Baby lua, depois de vê-la nua, sai debaixo de um lençol de nuvem, flutua maravilhosa. Baby lua, hoje a noite se vestiu lindamente de prata, minha vontade é acordar e convidar todo mundo pra rua, pra ver como está a lua, eu conquistar a lua. Como quem pisa em algodão, sigo a passear no coração lentamente, na direção da luz, da minha alucinação. Depois de vê-la nua, sair debaixo de um lençol de nuvem, flutua maravilhosa. Baby lua, depois de vê-la nua, sair debaixo de um lençol de nuvem, flutua maravilhosa. Baby lua. Hoje a noite se vestiu lindamente de prata, minha vontade é acordar e convidar todo mundo pra rua, pra ver como está a lua, eu conquistar a lua. Como quem pisa em algodão, sigo a passear no coração lentamente, na direção da luz, da minha alucinação. Depois de vê-la nua, sair debaixo de um lençol de nuvem, flutua maravilhosa. Baby lua, depois de vê-la nua, sair debaixo de um lençol de nuvem, flutua maravilhosa. Baby lua. Thank you.
Genival, você tem aí alguns livros publicados pela Sopoeapes e pela Sapecas, né, que são as sociedades de poetas e escritores de Pesqueira e de Sertânia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dessas sociedades, dessas organizações, do trabalho coletivo dos artistas para o trabalho deles próprios e para a arte de forma geral.
É verdade, Fabiana. Eu tenho um livro chamado Pernambuco das Pontas às Cancelas. Em seguida, veio a primeira antologia da Sopoesp e depois a segunda antologia da Sopoesp, livro feito com os membros da Sociedade dos Poetas e Escritores de Pesqueira, tá certo? Depois veio mais três antologias, pela Sapecas, Sociedade dos Poetas e Escritores de Sertânia, sob a batuta do meu amigo José Sandro, grande poeta, meu irmão querido, e Adriana Mairinque, de Portugal. E fizemos esse livro pela Editora Infinita de Portugal, um livro muito bonito, três livros belíssimos, certo? Um trabalho muito bem feito, sabe? Acho que em breve a gente está partindo para mais uma antologia. E assim, a importância dessas sociedades é de você oportunizar poetas, escritores e artistas de várias linguagens, sabe? A mostrar seu trabalho, a ter uma oportunidade, de se mostrar, sabe? De publicar alguma coisa, porque não é fácil publicar um livro, é caro para publicar um livro. E as sociedades, elas barateiam, porque quando você divide o valor da publicação para a quantidade de membros daquela sociedade, fica mais barato, fica mais acessível a todos e todas. Eu não participo mais da Sopoespes, eu saí da Sopoespes, porque tinha um diretor na Sopoespes, ele começou querendo censurar a poesia que eu escrevia, que mais algumas pessoas lá escreviam, e chegou a me dar uma advertência literária, veja que coisa ridícula. Eu, outro dia, conversando com Cida Pedrosa, minha querida amiga, para quem eu mando um abraço, hein? Conversando com ela no São João de Arco Verde do ano passado, eu disse, Cida, eu tomei uma advertência literária. Ela caiu na risada, disse, olha, você ganhou o prêmio Jabuti, mas você não tem uma advertência literária. Ariano Suassuna nunca tomou uma advertência literária, eu tomei uma advertência literária. Aí peguei esse papel, que é uma advertência literária, certo? Eu vou até postar no Instagram. Eu peguei essa advertência literária e mandei emoldurar. Pendurei na parede da minha biblioteca. Mas é importante, sabe, Fabiana, fazer parte de uma sociedade de poetas e escritores, sociedade de artistas. Por quê? Porque você oportuniza aquela pessoa que não teve ainda uma oportunidade de publicar, como eu já falei, de publicar um livro, que é caro, etc, coisa e tal. Eu não tenho nada contra a Sopoesp. As pessoas que lá estão são minhas amigas, meus amigos, são pessoas que eu quero muito bem e querem bem a mim. Mas eu não participo mais por esses motivos.
Antigamente, o artista de qualquer área não existia, sei lá, não fosse ele no Chacrinha, né, se apresentar. Hoje tem esse caminho novo aí das redes sociais que muitos, a grande maioria, utiliza. Como é que vocês lidam com essa questão das redes sociais? Vocês utilizam? Qual a importância delas para o artista hoje, que está na carreira, está na luta, está, né, no dia a dia, nos palcos, nas apresentações?
Pois é, Firmo. As redes sociais veio para melhorar a vida do artista que não tinha oportunidade ou que tinha pouca oportunidade. Como você mesmo mencionou, se você não aparecesse no rádio, nos tempos áureos do rádio, você não era reconhecido como artista. Se você não aparecesse na poderosa Rede Globo, você não era reconhecido como artista, porque ninguém te via. É claro que os artistas locais, entendeu, eram conhecidos pelo seu povo, o povo com quem ele tinha contato ali. Algumas rádios em algumas cidades pequenas, como na cidade de Pesqueira, faziam alguma programação interessante no final do ano, no São João, aniversário da cidade, e alguns artistas locais ali se tornavam conhecidos de um pequeno percentual do nosso povo. As redes sociais veio mudar essa realidade, oportunizando a gente a mostrar nosso trabalho para o mundo. Para o mundo, porque onde tiver um sinal da internet, nessa bola gigante chamada planeta Terra, alguém vai te ver. Uns viralizam, como falam, né? Outros ainda não. Eu não sou um desses que viralizou ainda, né? Mas eu estou satisfeito com o resultado que as redes sociais têm me dado. Uma vez, eu moro aqui no interior, né? Moro em Pesqueira, e uma vez eu fui com um amigo levar um carro, o carro quebrou e a pessoa foi embora e deixou o carro em Pesqueira. E eu fui com um amigo levar esse carro. Quando eu parei no sinal de trânsito, uma moça veio me vender um produto, que eu não lembro o que era, acho que era CD. E aí, quando eu baixei o vidro do carro, ela disse: Eita, você é aquele. Eita, como é o nome? Aquele rapaz? Eu digo: Eu acho que você está me confundindo com alguém. Meu nome é Genival. Ela disse: Poeta. Genival Poeta. Eu fiquei tão feliz com aquilo, você não tem ideia. Eu disse: Quanto é o CD, querida? Aí, inclusive, ela estava vendendo um CD evangélico e um CD de forró. Disse: Quanto é o CD, querida? Ela disse: Pode levar, é seu. Me deu o CD de presente. Então, veja. Claro que a gente teve que se adaptar, né? Teve que se adaptar. Para mim, era grego. Aí eu tive que aprender. Às vezes a coisa mais simples a se fazer numa rede social, o comando mais simples, para mim era muito difícil, muito complicado. Mas a necessidade, né? A dor ensina a gemer. Então, já que eu não tinha uma produção, eu tive que ser minha própria produção. Eu tive que aprender a fazer para que eu pudesse externar meu trabalho nas redes sociais.
Eu lembro que a gente conseguia uma pontinha no, de um anúncio no Jornal do Comércio, conseguia outra também ali no Caderno Viver, do Diário de Pernambuco, saía com a banda de madrugada para colar cartazes pelas ruas de Recife e Olinda, mas agora eu acredito que está bem melhor. Hoje, se você estiver tocando, vamos dar uma ideia, de 20 pessoas. Todo mundo hoje usa celular. O pessoal está com o celular em você ali, fazendo ao vivo. Então você não está mais ali nesse lugar para 20 pessoas. Você está no mundo.
Levi, eu queria que você falasse um pouquinho aí desse próximo trabalho que está vindo, né? Que é o CD Produto Meio de Rua. Você comentasse um pouquinho sobre esse trabalho e sobre as perspectivas aí para esse ano, para os próximos anos.
Esse meu CD autoral, Produto Meio de Rua, ele foi concluído antes da pandemia. Aí veio a pandemia, a gente não pôde lançá-lo. Agora estamos saindo com ele, mostrando às pessoas as músicas boas que tem nesse disco, dentro de uma temática rua que ficou muito interessante. Espero que as coisas melhorem para poder a gente sair por aí fazendo show, se Deus quiser.
Fechamos este segundo bloco com mais um poema de Genival e a música Verde de Levi Chico Brito.
Tal qual marinheiro em cada porto eu tinha, em cada canto namorada. De repente a fragata naufragada, eu e o coração já quase morto. De saudade eu andava meio torto e arrependido vim pedir o teu perdão. Cansado de tanta sofreguidão, na bagagem tinha só tristeza e dor. Eu tentei ser feliz sem teu amor, mas voltei para salvar meu coração. Enfrentei a fúria das procelas que o mar da ilusão proporcionou. Em corais pontiagudos atracou o meu barco sem rumo e sem vela. No meu peito todo dia uma sequência. Causada pela cruel desilusão, ondas gigantescas de paixão me remetia ao meu corpo abrasador. E eu tentei ser feliz sem teu amor, mas voltei para salvar meu coração. Enfrentei mares tão escuros, o vento me dizia: Estás perdido. O mastro se quebrou, foi removido, me deixando totalmente em apuro. Procurei em você porto seguro, que ajudou-me a corrigir a direção. Conduziu-me ao cais dessa paixão e de lá nunca mais fui desertor. Eu tentei ser feliz sem teu amor, mas voltei para salvar meu coração. Atraquei a minha nau avariada e rendi-me ao cuidado do estaleiro. A solda utilizada foi teu cheiro e a tinta tua boca encarnada. A proa finalmente consertada e o mastro novamente em posição. Nunca mais quis saber de expedição. Só navego no teu corpo e teu calor. Eu tentei ser feliz sem teu amor, mas voltei para salvar meu coração.
E saber também, eu sempre pergunto para os nossos dois convidados, para o Genival e para o Levi, sobre essa questão da política, né? A gente vê os grandes artistas aí de nome nacional se colocando politicamente, abertamente mesmo, para um partido, um outro, um candidato ou outro. Vocês acham que isso é do artista? O artista tem que se posicionar mesmo assim, está correto? Ou deve o artista entender que na sua própria obra tem ali a sua posição política, ele não tem nada que ser aberto para o público? O que é que vocês pensam em relação a isso?
Eu acho que é um dever do cidadão, de modo geral, mas principalmente do artista, de se posicionar assim, politicamente. Ele pode não cumprir, mas é um dever que ele tem de se posicionar. Mas eu acho que antes de se posicionar politicamente, ele deve politizar-se. Porque quando você se posiciona politicamente sem ser politizado, você acaba fazendo errado, cometendo alguns erros. Você acaba ficando do lado de quem não defende o seu povo, sabe? Ah, mas política é tudo igual. Não, não é tudo igual. Nada é tudo igual. Política é uma ciência e dela depende a vida das pessoas. Não é porque eu, na condição de artista, bem-sucedido, reconhecido nacionalmente e até internacionalmente, eu vou me posicionar aqui por um político que me deu mais um benefício financeiro. O artista que fez isso, ele cometeu um erro gravíssimo porque ele ignorou, ele traiu o povo que o fez chegar no patamar artístico que chegou. Eu, na condição de artista popular, afirmo, eu sempre me posiciono politicamente. Eu faço uma análise completa, não do candidato, mas da política. Eu estudo muito sobre política, não só porque gosto, porque é necessário. Veja só, sem querer falar o nome de ninguém aqui, mas um político que não está mais no poder acabou com o Ministério da Cultura. Isso foi um prejuízo horrendo para os artistas, especialmente os artistas que não são bem-sucedidos, que dependem do Ministério da Cultura, entendeu? Para fazer arte, para viver de sua arte, para ganhar algum com sua arte. Mas teve muito artista aí, as duplas sertanejas, né? Teve um cara que tudo que ele conquistou na vida foi com o povo mais pobre, que é o caso do Amado Batista. Essas pessoas se posicionaram politicamente xingando as pessoas, inclusive, maltratando as pessoas. Se você quer se posicionar politicamente, se posicione. Mas na política, na essência da política, não cabe violência, não cabe ofensa de maneira alguma a ninguém. A política, ela existe, ou pelo menos deveria existir, para melhorar a vida das pessoas. E é assim que o artista deve se posicionar politicamente, de maneira que as pessoas que ele resolveu apoiar, as pessoas podem até trair ele depois, mas as pessoas que ele resolveu apoiar, ele está convencido de que essas pessoas vão fazer um trabalho para melhorar a vida das pessoas na sua cidade, no seu estado, no seu país. Então, eu não concordo muito com o cara se posicionar politicamente sem conhecer nada da política, só xingando, maltratando as pessoas. Ah, o meu é bom, o outro é bandido, é ladrão, não sei o quê. Eu sou contra isso. E estar arengando com as pessoas em rede social. Agora, eu sou extremamente a favor e tenho convicção de que toda artista precisa posicionar-se politicamente de maneira que isso venha ajudar o povo brasileiro a escolher o melhor para cuidar do nosso povo, nossa gente.
Eu falo por mim, eu acho que o artista não pode ficar nessa linha, eu não gosto de política. Ele tem que entender um pouquinho das coisas, até porque tem política em tudo. Eu acredito que o artista tem também que se lançar, defender os seus direitos. Eu acho que a gente não pode mais ficar nessa de ser representado por alguém que tem nada a ver com a gente.
Tem uma outra pergunta que eu sempre faço também, porque eu acho importante a gente conversar sobre isso, que é o seguinte: viver de arte. Vocês vivem, sobrevivem, vivem de arte, da arte, do trabalho artístico de vocês? E de toda forma, caso vocês vivam ou não, o que é que vocês acham que poderia ser feito em termos de política pública para que o trabalhador das artes pudesse viver de seu trabalho?
Veja só, Fabiana, viver de arte não é fácil. Viver de arte no Brasil é mais difícil ainda. Na minha opinião, Pernambuco é talvez o estado onde mais se produz cultura, onde mais se dissemina a arte, sabe? E é comum você falar de algum artista pernambucano para pessoas que nasceram e se criaram aqui em Pernambuco, essa pessoa dizer que não conhece o artista. Mas a pessoa conhece um artista midiático que usa termos chulos em suas músicas, que sexualiza suas músicas da forma mais banal. E o pior é que tais artistas, quando chega para cantar numa cidade como a minha, por exemplo, Pesqueira, esse artista vai para o palco principal com um cachê altíssimo. Enquanto nós, artistas da cidade e até de outras cidades, que produzimos uma cultura, uma música, uma poesia baseada em sentimentos amorosos, sabe? Baseada na vivência do homem do campo, mas do homem, da mulher urbana, uma poesia, uma música com crítica social. Geralmente nós somos esquecidos. E quando somos lembrados, o cachê praticamente não existe. Nós não somos colocados no palco principal, nós somos colocados num palco que ele chama de palco da cultura. E esse palco da cultura, ele não tem o mesmo tamanho, não tem a mesma beleza, ele não tem a mesma iluminação, ele não tem o mesmo equipamento de som, o acesso é mais complicado, entendeu? Praticamente não tem divulgação. O nome do artista aparece bem pequenininho quando fazem uma programação, um folder, né? Então, falta políticas de cultura, sim, falta. Isso começa a mudar agora com o Ministério da Cultura, certo? Com a Lei Aldir Blanc, Aldir Blanc 1 e 2, com a Lei Paulo Gustavo, isso começa a mudar um pouco. Eu espero que a gente consiga superar essas dificuldades e possamos mostrar o nosso trabalho no palco principal, não só de nossas cidades, mas desse país todo. Porque o que a gente quer mesmo não é enriquecer com arte, não. O que a gente quer é poder viver de nossa arte e mostrar o nosso trabalho para o povo, que é a parte mais importante. Eu não vivo de arte, gostaria muito. Eu sou professor de Educação Física e eu trabalho no CITEP Regional Arco Verde, que é o Sindicato dos Professores e Professoras do estado de Pernambuco.
Eu vivo de música há mais de 40 anos. Acho que de lá para cá pouca coisa mudou. Acho que poderíamos ser mais valorizados e remunerados se houvessem leis que tirassem o artista dessa posição de mendigos da arte.
E aqui a gente encerra mais uma edição da Rádio Boteco. Foi um prazer imenso conversar com esses dois grandes artistas. Muito obrigada, Genival. Muito obrigada, Levi. Muito obrigada a você, ouvinte, que está nos acompanhando ou que ainda vai nos acompanhar. Continuem escutando a Rádio Boteco. A cada quinzena a gente traz um poeta e um músico pernambucanos para vocês prestigiarem. Não esqueçam também de colaborar com os nossos artistas, porque como a gente conversou aqui, arte é trabalho, os artistas vivem de sua arte. Então, lá na capa do nosso podcast tem os dados bancários de nossos artistas para vocês darem aquele apoio. E vamos fechar com o poema de Genival Poeta, do livro Versos Pretos, e a música Comunidade Reunida, de Levi Chico Brito. Tchau e até a próxima.
O povo preto brasileiro superlota carceragem é uma nova roupagem para o velho cativeiro. Em vez de navio negreiro, são jaulas em viaturas. Mudaram as estruturas, mas não fecharam as valas. Os presídios são senzalas, nunca houve ruptura.
Esta é a Rádio Boteco. Quer pagar a conta? Então compartilhe e divulga nossos podcasts. E a gente te espera no próximo encontro. Um brinde à vida. A Rádio Boteco é uma produção de Cajá Freire, Fabiana Coelho e Firmo Neto. A música da nossa vinheta é do cantor e compositor Brazinha Blues.
Os poetas são bem-vindos. Um dia já caiu o Cajá.